Começa agora o programa Vida Livre com Márcia Sickel.
Bem-vindos ao Vida Livre desta segunda-feira, linda, ensolarada, maravilhosa em Curitiba, né? Que beleza esse sol lá fora, vamos aproveitar, gente, para falar de saúde também aqui no Vida Livre. Sol é saúde, vamos falar disso aqui. Eu tenho um grande prazer de trazer de volta para vocês, muito feliz de ter aqui no estúdio de volta... André Mota, do Dr. Ervanário, bem-vindo.
Obrigado, Márcia, tudo bem?
Deixa eu puxar o microfone bem pra pertinho de você.
Assim.
Tudo bem?
Tudo bem, você? Você
já conhece o Dr. André, né? Ele já veio aqui, já falou de saúde pra gente, já fez esporte, já entrevistamos algumas vezes, mas foi pouco, queremos mais. Que bom que agora...
Que bom que querem mais, né? Então, o papo foi bom, né?
O papo foi bom, que bom Sim. que agora vamos ter mais regularmente aqui, Sim. todo mês a gente vai conversar. E do lado da doutora Andréa, a nossa nova convidada aqui, a nossa entrevistada, a Elaine Farmacêutica. Por que que Elaine e doutora Andréa estão aqui? Porque agora a doutora Ervanário é farmácia catedral. Uma farmácia que... Pergunta para sua mãe da farmácia catedral, né?
Isso.
Pergunta para sua avó se ela sabe o que é a farmácia catedral. Elaine, desde 1950.
72 anos.
O que tem 72 anos, gente? O que, que dura 72 anos nesse país, né? Se não tiver competência em tudo, na administração, no que faz, não dura. E aí juntou agora a Farmácia Catedral, doutor Ervanário.
Se não tiver consistência, a coisa não vai pra frente,
não,
né?
Não vai pra frente.
Daí a gente... Nós nos unimos e fizemos esse grande projeto, essa grande missão, né? Que é a trazer esses produtos naturais, medicamentos uhum. naturais, resgatar isso, né? Porque era uma coisa do passado que, num primeiro momento, todo mundo... Hoje ninguém mais tem tanto hábito quanto tinha. E agora está começando a se falar nisso novamente, né?
Acho que essa pandemia serviu para algumas coisas, né? Uma delas é para o povo acordar, que precisa uhum. se cuidar, né? Voltar a essa, uma alimentação mais natural, uma vida mais, né, tranquila. Uhum. Estamos resgatando isso tudo.
São as raízes, né? As raízes dos antigos costumes ali nas farmácias, nas boticas, uhum. né? Porque antigamente o pessoal não ia no médico, o pessoal ia na farmácia, se
Sim.
consultar, né? Então, ali ele já fazia tudo, ele já identificava o problema, já fazia uma receita e já indicava para a pessoa ali uma erva, um medicamento natural
uhum.
e a pessoa saía medicada,
Sim.
saía feliz da vida
uhum.
e ficava boa. Então, é mais ou menos nesse caminho que a gente está caminhando. Então, esse projeto de juntar... O doutor Ervanário, né, a produção, né, a fábrica, os produtos, as possibilidades de fazer produtos, de manipular os produtos, com a tradição da farmácia catedral. Então, são os produtos certos no local certo.
Perfeito.
Isso aí.
E pode, né, Elaine, o farmacêutico tem o preparo para isso, estudo para isso,
tem,
justamente para dar essa orientação?
Tem sim. Na verdade, a farmácia é a... É o principal lugar, né?
Uhum.
As casas de produtos naturais já eles não têm essa comprovação de cada erva, né?
Uhum.
Que nem a farmácia tem. Então, ali a gente está preparado para atender o cliente, né? O paciente.
É isso. Vamos começar falando sobre isso mesmo. Porque também a gente fala, erva é produto natural, você pode comprar em qualquer lugar, uhum. colher no quintal, faz o chá de qualquer jeito. E, na verdade, tem toda uma ciência por trás disso, né?
Tem. Na verdade, quando a gente fala de uma planta medicinal, aqueles biocompostos que vão fazer parte do efeito terapêutico da planta,
uhum.
não é em toda a planta que esses biocompostos vão estar distribuídos em toda a planta. Por exemplo,
entendi.
Você pega lá uma erva, valeriana, por exemplo, que é um ansiolítico muito bom e que serve para também induzir o sono.
Uhum.
Os princípios ativos estão nas raízes. Então, não adianta você pegar a flor, pegar ali a casca do caule, que não vai ter o efeito é como se você pegasse a raiz da planta, porque é onde está o princípio ativo, entendeu?
Então a gente erra tudo, né?
É.
A gente erra tudo.
Na época da vovó também, né? Antigamente, qualquer problema que se tinha, a avó vinha lá, ah, toma um chazinho de guaco pra gripe. Então isso vem já das avós, né?
Gente, mas a gente quer o chazinho de vovó, não tem o chazinho de vovó? Pra gente...
Na verdade, tem o xarope da vovó, né?
Oh, que ótimo!
Tem o xarope da vovó, que é uma fórmula bem tradicional da farmácia, que estava adormecida, que a gente resgatou agora. É um xarope que combina mel, própolis e vários extratos vegetais. Então, a finalidade dele é justamente para isso, para essa situação atual. Pulmão carregado, quando está muito frio, você fica constipado ali, né, com o pulmão carregado. Então, o xarope ele vem justamente para isso, para ajudar nas vias respiratórias.
Aí, gente, tem o xarope da vovó. Só é buscar. Perfeito.
E sem açúcar, né? Que diabético pode utilizar.
Ah, isso é perfeito.
Muitos xaropes da vovó que estão no mercado têm muito açúcar. Né? E várias
isso é um cuidado
ervas
também.
Que não é o correto, né? Ter tanta erva, assim. Não tem como ter tanto princípio ativo, assim.
Pois é. Essa é a pergunta. Porque as nossas vovós, né? Bisavós, enfim, faziam o chá meio... Não era passado de uma pessoa para outra. A mãe dela fazia, né? Era assim. Também ninguém tem tanto conhecimento assim. Como é que se elabora hoje esses preparados de ervas? Como é que é esse estudo? Como é que funciona isso?
Hoje você já consegue fazer um mapeamento de grande parte dos biocompostos que estão presentes numa planta. Então já se sabe quais são as classificações desses biocompostos, desses bioativos, né? E como eles agem. Mas, na verdade, isso que você falou do passado, que era na tentativa, foi assim que começou.
Foi assim, né?
Na tentativa e no erro, é na observação. Então era um conhecimento empírico que passou a ser uma coisa científica, que vai sendo estudado. Mas tudo parte da observação. Alguém viu em algum momento que se tomasse o chá da folha de guaco, por exemplo, melhorava os sintomas do resfriado, da bronquite, da rinite. Então alguém pegou isso, levou para o laboratório e viu lá que tinham bioativos importantes e que realmente o mecanismo de funcionamento era tal. Isso acontece há muitas décadas. Então, hoje, você já tem bibliotecas enormes assim, de princípios ativos que já estão presentes em um monte de plantas. Então, você já não começa do zero, daquela observação. Tem que testar na pessoa para saber. Então, hoje, você já parte para um caminho para identificar moléculas importantes em determinadas plantas. Então, não é no escuro mais.
Não é no escuro mais.
Não,
eu fico imaginando, por exemplo, sei lá, cogumelo. Uns são comestíveis, outros não. Outros matam, é veneno.
Sim.
Como é que descobriu? Alguém comeu uma vez só e aí, né?
É.
Olha, aquele ali acho melhor não.
Ele já viu que não dá certo, né?
Mas agora a gente parte de alguns princípios. E como é que faz a combinação de ervas para preparar o medicamento?
Quando você vai combinar as ervas ali... Vamos pegar um caso desse próprio xarope da vovó. Existem dois. Na verdade, existem vários xaropes da vovó. Existe o da farmácia Catedral e existem os outros que não são regulamentados pela Anvisa.
Isso.
O nosso é regulamentado
tudo
certinho.
Isso que eu queria saber.
Nesses outros, você vê lá na composição 20, 25, 30 ervas. Então, quando você vai fazer aquela miscelânea ali, aquela sopa de ervas ali... dificilmente você vai alcançar a concentração ideal de princípios ativos necessários para ter o efeito terapêutico. Muito embora muitas das ervas que estejam ali dentro tenham atividade terapêutica quando estão na dose apropriada, quando você mistura muita coisa, você acaba tendo tão pouco de cada coisa que acaba não tendo nada, entende?
Então, sim, entendi.
Você trabalha com um número pequeno de ervas,
É melhor você tomar dois medicamentos.
Isso.
Aqui com cinco ervas, aqui com cinco ervas, do que colocar 10 no sol, porque não vai.
Não vai atingir a concentração ideal para você ter o efeito.
Entendi.
Então, a primeira coisa é essa. Uhum. Você tem que ter a concentração certa para que o efeito terapêutico seja observado. E em segundo passo é pegar as partes certas da planta, para poder fazer o...
Que é aquilo que você falou, produto. Se o princípio ativo tá na folha, não adianta você pegar a flor. Se
não,
tá no caule, não adianta...
Sim. Exatamente. Então, esses dois pilares aí são... É o norte.
Uhum.
Então, você começa a partir daí. Então, você une ali algumas ervas que têm atividades semelhantes. Por exemplo, sabugueiro e alcaçuz. Já é bem conhecido que essas ervas estimulam ali e trabalham o sistema respiratório. Então, são mucolíticas.
Estamos anotando, sabugueira e alcaçuz.
Sabugueira e alcaçuz. Então, muito provavelmente são ervas que você poderia trabalhar ali em conjunto para trabalhar as vias respiratórias. Então, é um caminho que você segue. Então, você junta algumas poucas ervas ali que tenham atividades... que se combinam, que são sinérgicas. E a partir daí você desenvolve uma fórmula específica.
E daí o processo, e isso é muito estudo, né, gente? É muito estudo fitoterápico e botânico e químico.
Coisa, vai embora.
Tudo, né?
Sim.
Tudo junto. E aí, ok, você elaborou uma fórmula, né? Qual que é o próximo processo?
O próximo é... Você já determinou quais as plantas você vai usar.
Uhum.
Então, o segundo passo é ter uma extração eficiente. Você conseguir tirar os princípios ativos ali daquela planta e colocar isso dentro de um produto.
Tá.
Então, não é como você fazer um chá na cozinha da sua casa.
Uhum.
Então, você vai precisar de um processo químico apropriado, um processo físico e químico apropriado para você conseguir fazer essa extração. Geralmente demora alguns dias para acontecer.
Uhum.
Então é uma extração lenta. Então tem vários processos que podem ser utilizados. O mais famoso é um processo que chama percolação, que é por gravidade. Então funciona muito parecido quando chove. Tu tem lá uma estrada de chão e chove. Aí fica aquelas poças de água.
Uhum.
Com o tempo, o solo vai absorvendo aquela água. Então ele vai lixiviando, ele vai lavando o solo e vai se depositando nas camadas mais baixas, assim, vai formando os lençóis.
Uhum.
Então o processo é muito parecido. Você tem a erva em cima, você tem um líquido que extrai. Então esse líquido ele fica depositado na parte superior da erva e ele vai passando aos pouquinhos e lavando a erva. Nisso que ele vai passando e lavando, ele vai extraindo os princípios ativos. Aí o processo é repetido várias e várias e várias vezes.
Olha, que trabalho.
E concentrando. Aí por isso que demora.
Uhum.
Não é uma coisa assim, eu vou fazer.
Uhum.
Daqui meia horinha tá pronto. Não, vai demorar ali uns dias pra acontecer.
E até o chazinho que a gente faz na nossa cozinha, né? Tem erva que você tem que ferver, tem erva que você deixa, põe na água fervida e deixa descansar. Até lá tem uns segredinhos pra você fazer o chá, né? Imagina pra fazer a medicação.
Sim. Tem a diferença... de acordo com a dureza do material, vamos supor.
Atenção para a dica.
Se você vai fazer... A câmera tá ali, né?
Uhum.
Se você vai fazer com folhas, você pode fazer uma infusão.
Uhum.
Uma infusão é como se você fosse passar um café, né? Então você só passa a água ali. Quando você tem partes mais duras, que é caule... casca, aí você precisa ferver esse material junto com a água para poder extrair. Então você ferve tudo junto, filtra, aí toma. Então são dois processos que acontecem de acordo com a dureza do material. Se for flor, é um processo que você pode fazer mais rápido. Você só passa a água ali pelaquele chazinho de camomila, por exemplo, você só passa como se fosse um café, tá tudo certo.
Uhum.
Agora, se for uma coisa mais dura, aí você vai precisar ferver junto, entendeu?
Tá. É porque a gente pensa assim, então é natural, eu posso tomar o quanto eu quiser. Aí passo o dia inteiro tomando chá de camomila, passo o dia inteiro tomando, sei lá, um chá. Tudo é dosagem também, né?
Sim, não dá para você tomar o dia inteiro.
Uhum.
Você não pode tomar o dia inteiro. existe uma posologia, existe uma forma adequada e o quanto você prepara em relação a vegetal e a água. Uhum. Então não é no olho ali, vou colocar aqui 3, 4 colheres da erva e uma xícara de água. Não, não é assim. Existe a combinação certa. Xícara de água para a quantidade de erva. Uhum. E quantas vezes você vai tomar aquilo por dia? Porque também tem efeito colateral se você ficar tomando direto.
Então, se faz efeito, gente, né? É. Então, né, eu posso tomar, é só chá. Se é só chá e não faz efeito, não sei o que você está tomando, né? Se você está tomando e sabe que faz efeito, tem que ter a dosagem certa.
Tem.
E nisso a gente também tem a preocupação de procurar uma farmácia séria, que tenha um farmacêutico ali, que possa te dar a posologia de tudo, inclusive
a
das ervas
certa.
E dos... A erva certa e que horas e quanto tomar.
Sim.
Isso é importantíssimo, né?
Sim.
Outra coisa que eu queria perguntar. Daí, você faz essa fórmula toda, mas existe um órgão que regulamenta essa fórmula, né?
Existe a Anvisa.
A Anvisa mesmo.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Uhum.
Então, todas as empresas que vão trabalhar com isso, tem que ser estabelecimentos farmacêuticos.
Tá.
Apesar de você conseguir encontrar ervas medicinais em lojas de produtos naturais...
Pois é, muitos.
Que não são farmácias, são apenas varejo. Isso não tem uma segurança jurídica, isso não tem um amparo dentro da lei. Pela lei, o único local apropriado a comercializar drogas vegetais, que são as ervas medicinais,
uhum.
são as ervanárias. As ervanárias são estabelecimentos entendidos dentro da lei como farmácia.
Tá.
Então, uma loja de produtos naturais não é uma ervanária.
Uhum.
Uma ervanária é uma farmácia. Então, para que um estabelecimento possa comercializar de acordo com as normas legais, ela precisa ser uma farmácia e ter um farmacêutico. O que acontece hoje é que as farmácias, elas não se interessam mais por isso, né? Então, tu chega lá, só tem medicamento sintético e tudo mais.
E aí a gente entra naquela história de sempre, né? Porque os laboratórios fazem uma pressão, porque eles dão presente, porque eles dão viagem internacional pra não
Sim.
sei quem. A gente sabe disso, gente. Não, né? Não é... Vamos tapar o sol com a peneira. Os laboratórios dão uma forçada na barra para você vender aquele medicamento, né?
Uhum.
E porque o lucro desses laboratórios e dessas empresas é imenso. Então, existe um trabalho contra a gente voltar a ter uma vida mais natural, uma alimentação mais natural, trabalhar com ervas. O que é uma doideira, porque muitos desses remédios alopáticos que a gente estava falando aqui no começo, vêm de ervas. São uma base de ervas.
Na verdade, não. O que é um fitoterápico? Um fitoterápico, ele é um medicamento obtido através da extração de ervas medicinais.
Uhum.
Então, é um extrato padronizado ali em algum princípio ativo. No momento que você pega esse extrato, leva para um laboratório e purifica uma molécula a partir dali, já não é mais um fitoterápico, já passa a ser um medicamento químico, uma coisa corriqueira. Então, um exemplo disso é a Salix alba. Salix alba é o salgueiro branco. Então, o salgueiro branco foi a erva que originou a aspirina.
Sério?
Então, o princípio ativo do salgueiro branco foi extraído, ultrapurificado e colocado num comprimido.
Uhum.
Então não é mais o salgueiro branco. Agora é a aspirina,
uhum.
entende? Então já não é mais um medicamento natural. Ele veio de uma planta. Em algum momento da história dele, ele foi uma planta. Mas hoje ele não é mais. Então esse é medicamento chamado químico também. Agora, você consegue observar os efeitos muito semelhantes ao da aspirina se você tomar o extrato ou o chá da Salix alba, do salgueiro
branco. Isso que eu ia perguntar, mas a gente pode voltar.
Pode.
Dar os passos atrás
sim.
e voltar às ervas e ao natural mesmo.
Sim, sim. É perfeitamente viável. Eu não sei por que as pessoas não fazem isso. Porque é muito mais cômodo ir lá e comprar lá o comprimidinho e pá, e tomar, né? Então, preparar um chá, pegar erva ali e tudo mais, é mais trabalhoso, é mais saudável também, uhum, né? Mas as pessoas preferem a facilidade.
É, mas aí a gente tem as duas coisas para observar, né, que a gente falou antes. Primeiro, aonde você vai comprar? Porque às vezes você não vai no, você vai perguntar para quem? Para a vendedora? Ah, isso, eu quero levar um chá de sálvia. Uhum. Quanto que eu tomo? Não sei, leva quanto você quiser e se vira, porque ela não tem essa orientação, ela não tem esse conhecimento. Sim. Né? Se você for numa loja qualquer que tem ervas. A menos que você vá comprar para fazer banho, né? Aí ok. Uhum. Mas para consumir, você precisa saber qual é a dosagem. E outra coisa, o grau de pureza dessas ervas, que numa farmácia tem essa responsabilidade, né? Tem uma fiscalização, não tem, Elaine?
Tem. Cada erva lá na farmácia catedral tem o seu certificado. Uhum. De onde vem, validade, né? É, qual a parte da planta que é utilizado, né? Uhum. Então, qual que é o melhor princípio ativo ali, né? Então, tem esse... Lá é tudo certinho, né?
Sim.
É bem diferente dos naturais, né? De lojas naturais.
Porque senão não adianta. Você vai e compra lá e não tem erva lá dentro.
Não vai fazer o efeito, né?
É.
Vai tomar um capim, né? Você comentou,
exato! Né?
Não,
gente,
vai tomar um capim limão.
Exato, já fiz, é sério. Comprei chá de capim limão, fui tomar, falei, tá com gosto de capim, só o capim.
Só o
limão,
capim.
Limão
não
sei. Vou ter que pingar umas gotas.
Outra
aqui.
Coisa é o mofo, né? Que eles não têm cuidado.
Pois é.
Muitas vezes já comprei ervas mofadas, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem, né? E... É o controle de qualidade,
sim,
né? De uma farmácia.
Sim, em vez
é
de fazer
diferente.
Bem, ainda arranja uma doença,
uma infecção,
um problema.
Coisa do tipo. É. Sim.
Gravíssimo.
Então, ali, na verdade, era um sonho fazer um estabelecimento com esse padrão de qualidade. Então, quando resolvemos juntar as empresas, uhum, e eu falei com a Elaine, falei, Elaine, vamos colocar um... chás de alta qualidade aqui.
Isso,
então,
gente,
a erva certa, a parte da planta certa, com certificado de qualidade, com laudo de análise microbiológico, físico-químico, identificação microscópica, tem tudo. Uhum. Se tu chegar lá e falar assim, fala um chá aí, dente de leão. Chega lá, quero dente de leão, uhum, chá de dente de leão. Se a pessoa que foi até a farmácia fala assim, ah, mas eu quero ter certeza que isso é dente de leão. A gente tem como provar. A gente pega o laudo de análise da erva, mostra todos os testes que foram feitos para a determinação daquela erva, uhum, e a gente consegue comprovar isso. Comprovar que ali a pessoa está levando realmente as partes aéreas.
Isso é essencial, porque às vezes você fala, ah, eu tomei chá, não adiantou nada. Pera aí, você comprou onde?
É.
Né? Era o chá mesmo.
Tem certeza.
Você tomou quanto, né? Você tem certeza, você fez do jeito certo, uhum, tem todo, porque, gente, tem todos esses detalhes que são importantíssimos para funcionar, né?
Sim.
Dente de leão é para quem mesmo? Deixa eu anotar isso também.
Dente de leão, o pessoal toma muito como colagogo e colerético, serve pro fígado. Então...
Tá todo mundo mal do fígado, gente.
Tem mães que usam nos filhos que estão com apetite ruim, sabe? São ruins de comer, você dá o chá de dente de leão, que ele é um... como chama? Aperiente?
Abre apetite?
Que abre apetite.
Ah, vou poder tomar isso não.
Então, não, só em alguns casos,
Não, vou poder. Querer limpar o fígado, quero, mas abrir o apetite não vai dar certo.
Tem mães que usam pra isso nas crianças.
Bacana. A gente vai dar mais algumas dicas. Eu sei que você tá anotando aí, eu tenho até um pedido já que me veio quando eu postei lá. Da história do substituir o omeprazol, porque é um remédio que, inclusive, já foi dito que causa graves demência, inclusive. Sim. Né? É bem, bem complicado. A gente vai falar, mas está na hora do nosso intervalo. Eu já passei 5 minutos para variar.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.